Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde e Panvel. Thales Armiliato e Babiana Munhol.
Seis horas e 35 minutos, 6h35, um bom dia para você. A partir de agora, Gaúcha Serra trazendo a edição local do Gaúcha Hoje. Início de manhã, 10 graus a temperatura, um início também para o amanhecer que acontece em instantes, céu alaranjado no horizonte, um céu limpo em Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha, o que vai nos trazer novamente, como prevê a meteorologia, um dia de sol, um dia de temperaturas elevadas no período da tarde e um dia para também ser de trabalho, né, de afazeres. Obrigado pela sua audiência, você que já está no trânsito, se locomovendo para o seu trabalho, seu destino, enfim. Você que também está em casa, você que nos acompanha ainda na cama, né, descansando, tem essa oportunidade. Aos que estão trabalhando em teletrabalho como a gente, né, algum tempo em casa, vai aqui o nosso sincero obrigado e gratidão. Que você tenha uma terça-feira de saúde, de paz, de fraternidade e, acima de tudo, de tranquilidade para este momento. Está saindo de casa? Vai muito bem aquele agasalho, né? Aquele abrigo para o seu casaquinho, né? Na saída de casa, as manhãs com a temperatura que não deixam de ser já elevadas para amanhã, para as manhãs em relação a outros dias, né, quando as temperaturas estavam mais baixas. E pelo menos essa semana tudo indica que ficaremos assim, nessa tendência, né, dos 8 a 10 graus de manhã, um pouquinho menos, e à tarde as temperaturas chegando à marca dos 25 graus aqui para a região da Serra Gaúcha. Não esqueça, nós estamos na estação que parece ser uma estação já fora do frio, né, mas não. Nós estamos em pleno inverno. 6h37, Gaúcha Hoje, sempre para o oferecimento de Círculo. Faça um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800 641 1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. O app é Panvel, suas compras na palma da mão. Panvel, bem você. A macro região da Serra, que está em bandeira laranja. Anúncio feito no final da tarde desta segunda-feira, depois de julgado o recurso da MES, dos municípios aqui da macro-região da Serra, o governo do estado, o governador Eduardo Leite, concedendo o retorno à bandeira laranja e não mais na bandeira vermelha, como estávamos, né? No final de semana, diversas questões liminares se passando pela situação da bandeira intermediária, onde os municípios pediam para essa cogestão da forma da relação em prevenção da pandemia, de ações que estariam colocadas e diretamente ligadas aos projetos, aos decretos dos municípios, o que de fato não aconteceu, aconteceu em momentos liminares, caçaram em alguns municípios, né? Mas o prefeito que esteve à frente desse processo dos recursos, né, prefeito Breda, da Amesne, e também o prefeito de Cotiporã, que responde por Cotiporã, está falando aqui no Gaúcha Hoje em relação a essa atitude do governo do estado em classificar como bandeira laranja a macro-região da Serra.
Voltar para a bandeira laranja é uma grande conquista da Serra Gaúcha. A partir dessa notícia, nós estaremos comunicando aos prefeitos que revoguem seus decretos de modelo intermediário. E nesta terça-feira, FAMURS, Governo do Estado e as associações discutiremos um novo modelo que sirva para todas as regiões e que contemple mais a verdade e a realidade de cada uma.
José Carlos Breda, prefeito de Cotiporã, presidente da Amesne, que sucedeu-se com o pedido, né, para o governo do estado, através de recursos intercalados pelos municípios também aqui da Serra Gaúcha. Essa reunião que ele fala se desenvolverá hoje, durante a manhã, às 9 horas da manhã, onde diversos prefeitos, as 27 regiões aqui do estado, estarão reunidas com o governador do estado, Eduardo Leite. Essa é a informação. Será que a bandeira laranja era esperada nesse momento? Babiana Munhol, bom dia.
Bom dia, é o principal destaque, porque ninguém mais sabia o que ocorreria depois de 3 mudanças em tão pouco tempo. E o que a gente tinha é que 3 semanas consecutivas de bandeira vermelha com maiores restrições. Então, claro que chamou atenção essa bandeira laranja, mas, ao mesmo tempo, a ideia é justamente, né, depois de um tempo de maior restrição, que a gente tenha diminuição nos números. Esse é o argumento do governo do estado para justificar o retorno para a bandeira laranja, destacando que Caxias apresentou, a região, né, de Caxias do Sul apresentou melhora expressiva e alcançou estabilização, embora ainda em um patamar elevado, e que o número de hospitalizações não aumentou, que houve uma pequena redução, inclusive, em UTI, e que o número de mortes também não apresentou crescimento expressivo, ficou abaixo de 10, e também destacou a relação entre casos ativos e recuperados, que diminuiu. Eu fui dar uma olhada no painel Covid do governo do estado agora de manhã. Caxias do Sul, por exemplo, está com 68% de ocupação de leitos. Destes, cerca de 30% são pacientes com Covid. O Pompeia, que há alguns dias eu destaquei aqui, que estava acima de 90%, agora baixou para 73%. Eu uso Pompeia como termômetro, porque quando ele lota é sinal de que outros já estão cheios, porque os outros é que são referência principal para casos de Covid. O HG está com 78%, né? O caso do Hospital Geral, que é referência para vários municípios, quando lotam também, vem para a região. O Virvi Ramos, que tem um hospital de campanha, está com 65%. E eu olho também a rede particular, a Unimed, o hospital da Unimed, com 62%. E chama atenção que esse comportamento de Caxias, né, de queda, de redução no número de internações, também é acompanhado em outros municípios da região que estavam lotados. No dia 21 de julho, a gente tinha Gramado e Garibaldi, que estavam com 100% de ocupação em seus hospitais, e agora a gente tem Gramado com 77% e Garibaldi com 70%. Então, esperamos que esta redução não seja temporária.
É verdade, essa é a torcida. 6h42 desta terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Programa que tem a produção e edição de Flávio Anual e na técnica Adão Oliveira. Depois do destaque principal de Babiana Munhol, está chegando o Expresso de Notícias, as últimas informações do momento.
Expresso de Notícias.
Após registro de 561 novas mortes, sobe para 94.665 o total de mortes por Covid no Brasil.
No Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde confirmou mais 42 óbitos, o que aumenta o total para 2016.
Dólar abre a semana em alta, cotado a R$ 5,31. A Bolsa de Valores teve queda de 0,8%.
Com a aprovação de recursos de prefeituras, cai de 12 para 6 número de regiões em bandeira vermelha no estado.
Cerca de 20% das academias encerraram atividades nos últimos 4 meses no Rio Grande do Sul em função dos transtornos causados pela pandemia.
Prefeitura de Pelotas anuncia lockdown para o próximo fim de semana diante do avanço da Covid-19 na cidade.
Já está em Porto Alegre a vacina chinesa que será testada no Hospital São Lucas da PUC.
Pela primeira vez desde março, Portugal não registra mortes por Covid-19.
Rio Grande do Sul teve 3.503 casos de dengue de janeiro até 18 de julho.
Petrobras corta em 22% o preço do gás natural fornecido às distribuidoras de gás canalizado no país.
ProUni, Programa Universidade para Todos, divulga resultado da segunda chamada do segundo semestre de 2020.
6h44, o Expresso de Notícias, trazendo para você as últimas informações nos últimos momentos, também aqui pela Gaúcha Serra.
Música.
Trilha sonora de hoje, estamos lembrando o compositor e acordeonista brasileiro Antônio Soares de Oliveira, o Tio Bilia, né, 114 anos nesta quarta-feira, né, que ele estaria completando, dia 5, natural de Santo Ângelo. Ele morreu em 19 de agosto de 1991, faria 114 anos nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, é a trilha sonora galponeira, na composição, no acordeon do brasileiro Antônio Soares de Oliveira, o Tio Bilia. Uma manhã na marca de 10 graus a temperatura. Você ligado no Gaúcha hoje também pode deixar sua opinião, sua reflexão, também a sua informação. 996901220. Tem ouvintes já participando, Babiana, ou ainda não acordaram, ainda estão quietos nesta manhã, mas o dia é muito bonito, né? Muito bonitas as manhãs para quem tem a oportunidade de perceber isso.
Estão acordando, inclusive, destacando este belo amanhecer, é o que temos de foto chegando aqui do Alcides Marcolim, do bairro Arco Baleno, aqueles tons alaranjados do início da manhã desta terça-feira. Aqui no nosso WhatsApp também participa o João Maria, que manda um bom dia, e também aqui tem um comentário do nosso ouvinte Felipe. Esse negócio de bandeira é tudo interesse, jogada política. Agora é bandeira laranja só porque tem o Dia dos Pais, pois aí libera o comércio e está tudo certo. Semana que vem não tem data nenhuma, aí volta para a vermelha. Palhaçada, é a opinião aqui do Felipe.
E os nossos ouvintes que continuam participando através do 996901220, o intervalo ao som do Tio Bilia, que tem na composição Baile Gaúcho, né? O nome dessa composição. Aos amantes da terça-feira galponeira, que já estão com o seu chimarrão, claro que individual, também tomando o seu café, a terça-feira de 10 graus em Caxias do Sul. Fique com a gente, já voltamos.
O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. 33 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda, com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Ser pai é trazer segurança, ensinar pelo exemplo, é mostrar direção. Ser pai é ter mão estendida, é ter ombro disposto, é ser inspiração. Ser pai é aceitar cada dia um desafio e cada momento como uma lição. Aos nossos pais que com força, amor, garantiram cada um dos nossos sorrisos, nossa eterna gratidão. A Oral Unique Caxias do Sul deseja um feliz Dia dos Pais.
Estamos enfrentando a maior pandemia de nossas vidas, tendo que pedir o básico. Precisamos de testes e EPIs para todos os profissionais da saúde. Cada vida vale a luta, e os trabalhadores públicos sabem bem disso. Estão atuando incansavelmente nas áreas da saúde, segurança, educação, assistência e saneamento. Valorize quem cuida de você. Uma campanha Sindiserve. Resistir, proteger, alertar.
Teleentrega Farmácias São João. Faça suas compras sem sair de casa. Mais comodidade e segurança para você. Acesse saojoaofarmacias.com.br e faça seu pedido. Ou ligue 0800-870-7070. Teleentrega Farmácias São João. Anote aí 0800-870-7070. Ou acesse saojoaofarmacias.com.br. Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Sentiu Bilia na trilha sonora de hoje, a trilha da galponeira desta terça-feira, dia 4 de agosto, que começa a amanhecer em Caxias do Sul, no horizonte alaranjado, a situação que você tem nos amanheceres, né? Os inícios, o início de todos os dias, pelo menos nesta semana, depois do frio que chegou a alguns dias, né? Nesses últimos dias de julho e agora início de agosto, trazendo o sol já nas manhãs. Você acompanha sempre a Rádio Gaúcha Serra, entre 6:30 e 8 da manhã, com o Gaúcha Hoje para Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Agora tem teste para Covid-19 na Panvel. Quer saber mais? Acesse panvel.com/testecovid.panvel. Bem você! Tio Belia é o compositor e acordeonista brasileiro Antônio Soares de Oliveira. Tio Belia faria 114 anos, ou se comemoraria, né, os 114 anos, para esta data do dia 5. Ele aqui é natural de Santo Ângelo, ele morreu em 19 de agosto de 1991. E essa é pra gente, porque o tio Belia lembra Surungo na Serra. E a Babiana, ao som do Surungo na Serra, ela vem lembrando as manchetes, né, dos jornais de hoje, as notícias. A trilha comunga com o dia, né, que deve ser muito bonito, Babiana.
É verdade, é verdade. E o destaque do pioneiro de hoje é o modelo fragilizado. Regras de distanciamento mudam 3 vezes em 72 horas na região. Tem uma linha do tempo de sexta até hoje, aliás, até ontem. Na sexta, as prefeituras criaram os critérios próprios, reabriram lojas. O governo gaúcho manteve a cidade na bandeira vermelha. No domingo, liminares derrubaram decretos municipais e o comércio fechou. E ontem, o estado flexibilizou as restrições e as lojas voltam a funcionar. Foto de capa também mostra a burocracia. A cidadania por meio da justiça. Espera para obter a nacionalidade italiana aumentou com a pandemia, o que leva muitas pessoas a procurar o Tribunal de Roma. E ainda, Covid-19, isolamento social perde força, cresce a presença de pessoas nas ruas e Caxias tem o 5º pior desempenho no Rio Grande do Sul. Projeção de vendas menores no Dia dos Pais, no trânsito, acidentes fatais caem na Serra. E destaque de fraude, casal aplicava vacina adulterada. Homem e mulher foram presos pela Polícia Civil após venderem mais de 1.000 doses falsificadas. Destaques do pioneiro de hoje. E na capa de Zero Hora, a manchete principal mostra que o prefeito de Porto Alegre, Marquesan, propõe reabertura da economia por 15 dias, com posterior fechamento de uma semana. E ainda, o número de regiões na bandeira vermelha cai de 12 para 6. Estado passa de 2 mil mortos por coronavírus. A decisão do ministro Fachin aumenta a tensão entre PGR e Lava Jato. PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. E medida da CBF pode mudar o sistema da final do Gauchão. O regulamento prevê decisão em 2 jogos, mas há chance de torneio ser definido em partida única já no final de semana. A foto de capa mostra as doses de esperança. Chegou ontem a Porto Alegre uma carga da vacina experimental chinesa contra a Covid, que vai ser testada em mais de 800 voluntários do Hospital São Lucas da PUC. Os selecionados vão receber o medicamento ou o placebo em 2 etapas. E após o início das aplicações, o hospital tem 60 dias para concluir o processo. Destaques de capa de hoje de Zero Hora.
6h54, obrigado. Os destaques com a Babiana Munhol, dos jornais, as informações. Você que já está aí lendo o seu pioneiro, né, nesta manhã, as principais notícias aqui pela Gaúcha. Todas as informações também de pioneiro.com, redação integrada, RBS TV, unidos para trazer essa informação. Claro que de ouvido ligado, você está na Gaúcha, no trânsito, tem os taxistas, tem os motoristas de aplicativos, tem os motoristas de ônibus, os taxistas, enfim, todos aqueles que estão com a gente, você condutor, aqueles que nos acompanham nas cidades aqui da região da Serra, no interior dos municípios, no interior de Caxias, nos bairros, vai aqui o nosso grande abraço. Agora a Babiana chega com o Serra de Negócios, sempre para Mecasul, concessionário autorizado Mercedes-Benz para Caxias do Sul e região. Vai nessa, Babi.
Serra de Negócios.
Com os shoppings sofrendo as maiores restrições para funcionamento durante a pandemia, a gente tem um decreto municipal que fecha, por exemplo, shoppings aos domingos, mas a gente ficou com 3 semanas de bandeira vermelha. Os lojistas incorporaram o delivery à rotina. Um exemplo é o da unidade caxiense da rede de chás gourmet, a Tia Shop Brasil, no shopping Iguatemi. A franquia, que está completando 1 ano neste mês de agosto, tem feito em média 10 entregas por dia. Ao sábado, chega a ter mais de 20 pedidos. As entregas são feitas em Caxias do Sul, mas também em cidades próximas, como Flores da Cunha, Farroupilha, Garibaldi e até Bento Gonçalves. Essas vendas são online, por WhatsApp, redes sociais, e elas ocorrem todos os dias em qualquer horário, que é o que compensa muitas vezes essa restrição. A sócia Joyce Francelli dos Reis, ela destaca que vão manter o serviço mesmo no pós-pandemia, que a ideia é justamente continuar proporcionando essa experiência na casa dos clientes que gostam de chá. E justamente, né, nesse sentido de ser um mercado, o chá não é só o chá em si, porque eles têm ali o diferencial de vender o chá a granel, mas também os acessórios. Eles vendem bules, canecas, infusores e até alguns kits personalizados. Aliás, esses kits personalizados é que são uma das principais apostas para o Dia dos Pais, que se aproxima justamente nesta semana aí que a gente tinha essa expectativa de uma queda de 50% nas vendas na comparação com o ano passado, mas com a bandeira laranja, a estimativa da CDL reduziu para 30%. Ainda assim, é uma queda muito expressiva. Vai ser difícil, né, para o setor se recuperar, só que, né, em relação a dias normais, a gente deve ter sim uma movimentação bem mais intensa.
Certo, você acompanhou mais uma edição do Serra de Negócios para Mecasul, concessionário autorizado Mercedes-Benz para Caxias do Sul e região. Segue participando no 996901220. Agora, Babiana, veja como o estado do Rio Grande do Sul tem situações paralelas, né? Enquanto Caxias do Sul está agora na bandeira laranja, sobre o predomínio, se a gente pode colocar assim, de uma situação mais branda dentro da pandemia, Pelotas anuncia lockdown para o final de semana, né? Há uma circulação muito grande, as definições são contraditórias no sentido de se tomar uma cautela para uma região e para outra região, né? Se tem, no caso de Caxias do Sul, a bandeira laranja. A prefeitura de Pelotas, a prefeita anunciando lockdown lá no sul do estado. São as diversidades territoriais do Rio Grande do Sul e principalmente nessa pandemia se vê muito isso, né?
A gente já viu iniciativas na fronteira, na zona sul do estado, mais restritivas, e a Serra o que a gente tem visto é o contrário, a gente tem maior flexibilização em relação a outras regiões do estado e também, claro, o perfil econômico da Serra, ele é muito expressivo e talvez explique também a necessidade maior de flexibilização, porque daí a gente percebe que é um olhar muito também para a questão econômica, mas tem a questão da própria estrutura de saúde, né, dos municípios, que eu creio que aqui, em função da estrutura econômica da região, se tem capacidade de maior investimento. A gente viu as empresas que doaram respiradores, para auxiliar nessa questão das bandeiras mesmo, né? Porque quando se amplia a infraestrutura de saúde, também se consegue, no cálculo desse modelo de distanciamento controlado, se consegue aí um respiro, né, com o perdão do trocadilho. Mas a gente sabe que essa questão, né, da estrutura de saúde ser melhor em regiões mais desenvolvidas, isso não é só aqui para a Serra, né? Isso é geral, claro. A gente pode comparar até com outros países, né, mais desenvolvidos com estrutura de saúde melhor.
Hoje nós vamos ter, durante o segmento de entrevista, vamos trazer aqui a participação do vice-prefeito de Caxias do Sul, Ed Eloy Frisso, que vai falar sobre essa relação, como recebe a situação laranja depois do recurso, né, a bandeira laranja, e como será a atitude da prefeitura em relação a, por exemplo, escolas de educação infantil, né? Muitas categorias pedindo como vai ficar essa situação, e pais que estão nos acompanhando, né? Volta às aulas, o que vai acontecer? Pelo menos é o que as dúvidas imperam agora.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa.
Unimed cuidar de você, esse é o plano. No sinal 7 horas, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Serra retorna a bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Camila Boff.
Depois de 3 semanas na bandeira vermelha, a Serra voltou à bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado do governo do estado. A mudança começa a valer nesta terça-feira e continua pelo menos até a próxima segunda. A nova classificação indica que as 49 cidades da região têm médio risco de contágio pelo novo coronavírus. A bandeira laranja permite o funcionamento do comércio não essencial com metade dos funcionários. A Serra havia questionado a classificação na bandeira vermelha e teve o recurso acatado. O governador Eduardo Leite justificou a mudança, afirmando que os números da região foram estabilizados, mesmo que em um patamar alto. O governador destacou que o número de internações não aumentou e houve uma queda na ocupação das UTIs, de 80% na semana passada para 73% nesta. O número de mortes também não teve crescimento expressivo e a relação entre casos ativos e recuperados diminuiu.
Após registro de 561 novos óbitos, sobe para 94.665 o total de mortes por Covid-19 no Brasil. Já no Rio Grande do Sul, Secretaria da Saúde confirmou mais 42 óbitos ou mortes, o que aumenta o total para 2.016. Entidades celebram decisão do governo que reabre o comércio não essencial em Caxias do Sul. Destaque para Flávia Noal.
É o retorno à bandeira laranja que permite o retorno do comércio não essencial. Assim, as lojas, restaurantes, centros comerciais e shoppings podem funcionar com metade dos trabalhadores a partir de hoje. Segundo a presidente do Sindilojas, Idalice Manchini, a expectativa é de recuperação para as vendas de Dia dos Pais. A Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Caxias, também comemorou a medida, mas de forma cautelosa. Para o presidente da entidade, Renato Corso, a decisão do governador Eduardo Leite é um respiro para a economia, mas é preciso redobrar a atenção para que a bandeira laranja seja mantida nas próximas rodadas. Presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Ivanir Gasparim, afirmou que a bandeira laranja dá um certo alívio, mas diz que continua preocupado com o abre e fecha do comércio e das empresas de serviços.
Com aprovação de recursos e prefeituras, cai de 12 para 6 número de regiões em bandeira vermelha no estado. Cerca de 20% das academias encerraram atividades nos últimos 4 meses no Rio Grande do Sul em função dos transtornos causados pela pandemia. Caxias lidera registro de mortes por coronavírus na segunda-feira. Cristiano Daros.
A região teve o registro de mais 8 mortes nesta segunda-feira, 3 em Caxias do Sul, sendo 3 homens, um de 57, um de 70 e um de 71 anos. Ainda tiveram mortes confirmadas Vacaria, Ibiraiaras, Bento Gonçalves, Vila Flores e Guaporé. O número de casos positivos para o coronavírus deu um salto, chegou a 12.847 moradores da Serra Gaúcha que já contraíram a Covid-19, sendo que 10.682 já estão recuperados e houve o registro de 230 mortes. Caxias do Sul alcançou a marca de 3.144 moradores que já foram infectados pelo vírus, 2.405 já estão recuperados. Caxias é a cidade com maior incidência do coronavírus na região.
Prefeitura de Pelotas anuncia lockdown para o próximo fim de semana diante do avanço da Covid-19 na cidade. Já está em Porto Alegre a vacina chinesa que será testada no Hospital São Lucas da PUC. Agora são 7h04. Você está acompanhando o Direto ao Ponto na Rádio Gaúcha Serra. Macro-região Caxias do Sul tem a quinta pior taxa de isolamento do estado, no Eliscur.
A informação é do Comitê de Dados do Governo Estadual. O índice de 38,6% é o quinto pior das 20 macro-regiões do Rio Grande do Sul. Ao menos o isolamento nos fins de semana é mais constante na região de Caxias e reduz em dias úteis. Entre 25 e 27 de julho, a taxa chegou a 45% e baixou entre 28 e 31 de julho para 35%. Em dias frios e de chuva, a taxa aumenta consideravelmente, mas volta a cair com sol e temperatura amena. Segundo o secretário de urbanismo do município, João Uês, é quase impossível garantir que a população respeite o fechamento dos parques aos fins de semana e que a regra de apenas uma pessoa por família entrar num supermercado ou no comércio seja respeitada.
Petrobras corta em 22% o preço do gás natural fornecido às distribuidoras de gás canalizado no país. ProUni, Programa Universidade para Todos, divulga resultado da segunda chamada do segundo semestre de 2020. Em Caxias do Sul, a temperatura está nos 10 graus. Céu limpo, presença de sol nas primeiras horas da manhã na região da Serra. A previsão do tempo que chega com Cleocum para New Glass. Envidraçamentos, conforto o ano todo. Cleocum.
Amigos da Gaúcha, previsão de mais um dia com tempo seco e mais alguns dias pela frente também com o tempo bastante seco sobre o estado do Rio Grande do Sul. Os prognósticos são otimistas com relação às temperaturas, principalmente durante o período da tarde, quando a gente tem um pouquinho de aquecimento a mais sobre o estado do Rio Grande do Sul, com temperaturas que andam perto dos 30 graus na região metropolitana, especialmente no Vale dos Sinos e no Vale do Paranhano. Também se aproxima dos 30 graus a temperatura na área central do estado e lá no oeste, na fronteira com a Argentina. Porto Alegre, entre 28 e 29 graus, a temperatura sobe legal por aqui durante o período da tarde, sem subir em demasia. Não é aquele calor úmido, não é aquele calor sufocante, então as previsões são ótimas com relação ao comportamento das temperaturas durante o período da tarde e, é claro, também de manhã, porque não chega a fazer nenhum frio muito forte aqui sobre a região. Então as previsões são ótimas no sentido do tempo, no sentido da temperatura em si e principalmente da umidade, que não sobe em excesso e também não desce em demasia aqui para o Rio Grande do Sul. Isso promete aí um período bastante agradável. Só há uma expectativa de chuva sábado na área da Lagoa Mirim, lá no extremo sul do estado. Fora disso, não tem e também não é que vai passar o dia inteiro com chuva. É mais uma chuva, pelo jeito, no período da manhã. Depois de tarde, esse sistema vai se dissipar de lá. Então, o próximo final de semana para o estado também vai ser bastante aproveitável com a presença forte da massa de ar mais seca sobre o estado do Rio Grande do Sul. Aproveitem esse clima ameno, porque na segunda metade da semana que vem teremos chuva por aqui. Com a previsão do tempo, Cleocum.
Rede Encomendas agora de Porto Alegre, a Candelária e Cachoeira do Sul com dois horários ao dia. E Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Os destaques do trânsito no Eliscur.
Thales, movimentação intensa, mas sem lentidão, principalmente na BR-116, no acesso à ANAREC, assim como na 453, no acesso da perimetral à rodovia, para quem vai a Farroupilha ou também está chegando a Caxias do Sul. Na área central, a circulação é menos intensa, com destaque para o bloqueio total entre a Marechal Floriano e a Rua Tronca. No trecho da Rua Antônio Prado, há uma faixa liberada, mas que pode ter bloqueio dependendo do andamento das obras neste trecho durante o dia. Thales.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Trilha sonora desta terça-feira galponeira, no Gaúcha Hoje, que tem o oferecimento de Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. O app é Panvel, suas compras na palma da mão. Panvel, bem você. Tio Bilia, Bugio da Oito Baixos. Você ouvinte pode participar no 996901220. Aliás, o que achou da mudança ou da classificação do governo do estado entre retornar para a bandeira laranja, sair da bandeira vermelha, né? Depois de diferentes rodadas, né? Rodadas iguais da vermelha, agora retornar à bandeira laranja. Lembro que o prefeito e vice disseram em uma reunião com as escolas de educação infantil que no momento que estivesse bandeira laranja, as escolas de educação infantil poderiam retornar, né, com seu trabalho. Aliás, nesse momento, diversos protocolos das próprias escolas de educação infantil aqui em Caxias do Sul, que passam por uma fase difícil, já entregaram para a prefeitura esses protocolos, né, que devem ser aprovados. De que forma isso vai acontecer? Daqui a pouquinho o vice-prefeito vai conversar em entrevista com a gente. Mas qual é a sua opinião? Estaria na hora de voltar? Não? Por quê? Concorda com bandeira laranja agora para a macro-região da Serra Gaúcha, incluindo Caxias do Sul? É o momento? 996901220. Babiana, algum recado? Outros novos recados aí dos nossos ouvintes?
Sobre este assunto das bandeiras, tem o André Campos participando aqui. Bom dia, Thales e Babiana. Em Caxias, de bandeira vermelha, tem clima de laranja. E agora, com bandeira laranja, clima de amarela. Todo mundo nas ruas, opinião do André Campos. Olha, tô olhando aqui o céu com esses tons aí alaranjados. Estamos mais ou menos assim aqui na região. Aqui também tem mais participações de ouvintes. Tem aqui um ouvinte destacando a dificuldade de atendimento de saúde. O Cláudio, aliás, antes da mensagem do Cláudio, é o ouvinte Gil, que diz que está com um filho com febre, dor de garganta e vômito na UPA 24 horas da Zona Norte, desde as 4 da manhã, e que não tinha ninguém na fila, mas que às 6h49, quando mandou a mensagem, ainda não tinha sido atendido. Então, faz um apelo aqui para esse atendimento, essa demora, né? Que não é de hoje, falávamos, né, de demora nos atendimentos em outros anos sem Covid, imagine agora. E tem mais alguns destaques de trânsito aqui, de obras, de buracos. Eu vou dar uma repassada aqui, o Cláudio de Caxias do Sul questionando. Com tanta obra para ser feita em Caxias, inclusive com ruas esburacadas, resolvem enterrar nosso dinheiro em corredor de ônibus? E as nossas ruas quando terão a mesma atenção? E aqui tem a participação da Ofélia de Farroupilha. Bom dia. Ir e vir diariamente de Farroupilha em direção a Flores da Cunha é desafiador na Rota do Sol. Só buracos em frente à Scania, se não andar no acostamento, deixa o carro nos buracos. Providências precisam ser tomadas. É o apelo aqui da nossa ouvinte. E também, quem segue este coro é Evandro Muraro, rodovia entre Caxias e Farroupilha. Indignação pela falta de respeito aos usuários dessa rodovia, porque tem buracos enormes, muitos veículos estourando pneus e com problemas mecânicos. Questiona até quando o nosso ouvinte, Evandro.
É o secretário de Infraestrutura do Estado, né? Transportes e Infraestrutura do Estado, o Costela, né? Juvir Costela disse que o que estão fazendo? Estão fazendo operação tapa-buraco. O problema é que é buraco por toda a serra.
Né? Se fosse, e tem um exemplo...
Né, Babiana, se fosse... Né, e a gente até salientou, né, várias vezes, porque a gente também fica numa incógnita da própria cobrança das autoridades, mas é que é tanta estrada com problemas, né, depois de, principalmente daquela chuva, que o usuário fica num drama total, e sem dizer que isso pode gerar um acidente, né, deixar vítimas fatais, mortes no trânsito, o que ninguém quer, né, Babiana?
É, e tem exemplo positivo. Então, assim, se por um lado o Estado não consegue dar conta da demanda de buracos, aqui temos um ouvinte destacando a BR-116 para comentar que tem trabalho sendo feito no canteiro central da área urbana da BR aqui em Caxias, que está muito bom. Parabéns ao DENIT, ou Prefeitura de Caxias, ele não soube informar. É o Diogo Gil participando. Agora a gente tem exemplos, né, de rodovias que houve mobilização regional para transformar em BR, o caso da 470, que virou BR, buscando maior manutenção, né? Só para a gente apontar o que já foi feito.
Claro, claro. Na realidade, né, bem no fundo da realidade, o que precisaria, principalmente entre Caxias, Farroupilha, Bento, Garibaldi, toda a nossa região aqui, mas principalmente esse trecho, esse outro trecho aqui da RS-122 que liga Caxias, Flores da Cunha, depois Flores da Cunha, Antônio Prado, vai terminar lá na 116, na divisa de Vacaria com Campestre, é se fazer um novo asfalto em certos momentos. Não adianta mais tapar buraco, não adianta, tem que ter novo asfalto, e para isso o governo não tem dinheiro. É isso que toda vez que a gente faz qualquer indagação, não se tem dinheiro, o governo não tem como trazer investimentos por causa de situações negativas de cofre, né, de dinheiro em cofre, de possibilidade de negociações com outros bancos de investimento, sem poder fazer. Aí, por exemplo, fica um ano pedras lá em Itati, né? Olha só, um ano e um mês, um ano e dois meses, quase isso, sei, mais ou menos, mas mais de um ano, com pedras lá. Mas nós deixamos as pedras para, se cair outras pedras, não ter problema. Tá, mas e se cair mais pedras ao lado e passar por cima de um carro, atingir um caminhão, matar uma família que vai para o litoral norte? Entendeu? É uma situação que é gravíssima e que precisaria de ações mais fortes. Eu não estou falando desse governo, de tal governo. Eu estou falando que as estradas não estão, e não vai ser tapa-buracos que vai adiantar. Porque na primeira chuva desse nosso inverno, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai sair, com perdão da redundância, vai sair todo esse material dos buracos. E tenho certeza que o ouvinte concorda comigo. 7h16, vem aí.
Agora,
o Geração.
Oi, só para concluir, essa lógica, né, de não tirar a pedra porque pode cair mais pedra, é a lógica do desleixo, né? A lógica, então, não vou mais arrumar minha cama, nem fazer mais nenhum serviço doméstico, porque depois eu vou usar novamente, não faz sentido.
O bom seria ouvir o seguinte, né, Babiana? Nós estamos fazendo um trabalho na Rota do Sol para ver os pontos mais críticos que estão afetando os condutores. Bom, nesse ponto pode cair. Então nós vamos fazer já uma licitação, alguma coisa, para prever que isso não aconteça, né, Babiana? Para prever que isso não aconteça. Bom, naquela outra área tem tantos buracos. Aqui não adianta mais fazer tapa-buracos. Nós temos que fazer um asfaltamento completo. Então vamos fazer isso. Mas, diante do que temos, ainda não conseguimos chegar a esse raciocínio. 7h17, a Flávia Noal vem chegando com os destaques do Geração Saúde, das dicas de saúde para o Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Em Caxias do Sul e Farroupilha, Flávia.
Estamos em meio à Semana Mundial de Aleitamento Materno. A campanha da Organização Mundial da Saúde e da Unesco resgata os benefícios da amamentação, que incluem o desenvolvimento do sistema nervoso, a redução do risco de obesidade e um sistema imunológico mais forte para o bebê. Mas nesse período de pandemia, a mãe pode ficar em dúvida sobre fazer ou não a amamentação. Por enquanto, conforme o Ministério da Saúde, não há comprovação de que o coronavírus esteja no leite materno. O Ministério diz que não existe restrição para que as mães amamentem mesmo em locais públicos e recomenda que o bebê seja colocado em contato com a pele e amamentado após o parto, mesmo que a mãe tenha sido confirmada com o Covid-19. O entendimento é de que esse contato na primeira hora de vida supera os riscos potenciais de transmissão da doença. No momento da amamentação rotineira, a Organização Mundial da Saúde recomenda o cuidado com a higienização das mãos.
O Sicredi sabe a importância que os negócios locais têm para o desenvolvimento das regiões. Por isso, lançou o movimento Eu Coopero com a Economia Local. Quando a gente valoriza e compra de quem é da região, ajudamos a desenvolver a nossa gente e os nossos negócios. Vamos juntos nessa. E incentive quem está próximo de você a dizer também Eu Coopero com a Economia Local. Acompanhe as redes sociais do Sicredi e fique por dentro. Sicredi, gente que coopera, cresce.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Teleentrega Farmácias São João. Faça suas compras sem sair de casa. Mais comodidade e segurança para você. Acesse saojoaofarmacias.com.br e faça seu pedido. Ou ligue 0800-870-7070. Teleentrega Farmácias São João. Anote aí 0800-870-7070. Ou acesse saojoaofarmacias.com.br. Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Ser pai é mais do que dar conselhos, é ser um exemplo. Mais do que ser próximo no dia a dia, é estar presente. Seja com um abraço, uma ligação ou uma lembrança. Ser pai é mais do que ser uma referência por ensinar o que sabe. É inspirar por fazer tudo com amor. Uma homenagem da Steel a todos os pais.
Esse é o momento das oportunidades para empreender. Na Canvas 360, temos mais de 800 empresas à venda na Serra Gaúcha. Adquirir uma empresa em funcionamento pode ser a melhor forma de ter o seu próprio negócio. Agende uma visita pelo WhatsApp 99219-1005. Canvas 360. Transparência em vendas de empresas.
Eleições 2020. Seu voto tem poder.
A Justiça Eleitoral decidiu não utilizar a biometria nas próximas eleições municipais. Essa primeira medida de segurança visa evitar aglomerações em filas geradas pelo tempo adicional gasto com a identificação dos eleitores na biometria. Também não queremos transformar a urna num ponto de contágio com o vírus, pois o seu leitor biométrico não pode ser limpo com álcool. É importante dizer que não há preocupação com a segurança. A identificação biométrica simplesmente complementa a identificação do eleitor já feita pelo mesário.
Sete horas e 22 minutos, manhã com sol em Caxias do Sul, temperatura na marca dos 10 graus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua sintonia, você que está com a gente aqui no Gaúcha Hoje, sempre para Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. O app é Panvel, suas compras na palma da mão. Panvel, bem você. Trilha sonora de Tio Bilia. Na terça galponeira. Bom, na 13ª rodada definitiva das bandeiras do modelo de distanciamento controlado, anunciada no final da tarde de ontem, na segunda-feira, pelo governador Eduardo Leite, a região da Serra, como você já sabe, Caxias do Sul e demais cidades, sendo classificada em bandeira laranja, permitindo, por exemplo, a abertura do comércio com 50% dos funcionários a partir de hoje, desta terça. Nosso entrevistado é o vice-prefeito de Caxias do Sul, a quem agradecemos, Ed Eloy Frisso. Vice-prefeito, muitos esperavam o anúncio da continuidade da bandeira vermelha, pela preocupação com o último final de semana, aglomerações e muitas pessoas circulando pela cidade. Entretanto, essa divulgação do governo do estado também em relação ao anúncio, né, da própria MESN, dos recursos da Prefeitura de Caxias do Sul e de uma realidade apresentada através de números. Bom, o senhor mesmo, reunido com as escolas de educação infantil, disse que em bandeira laranja estaria através do município fazendo a liberação, ou pelo menos estudando um encaminhamento dessa liberação. Isso permanece, e a pergunta que fica, Frisso, é como a prefeitura, a partir de agora, trata essas relações educação infantil e outros setores que estão aí também reivindicando, né, a abertura e o trabalho nos dias de hoje com bandeira laranja. Prazer tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Thales, bom dia, Babiana.
Bom dia.
Me permita aí uma... Acho que a propaganda é a alma do negócio, né?
Sim.
Eu vi um ouvinte nosso aí, da Gaúcha Serra, falando da BR-116, né?
Sim, sim.
Só para informar que é uma ação da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Obviamente que nós buscamos a autorização do DENIT, né? Mas a gente entendia que a BR estava há muito tempo largada às traças, né? Então estamos com uma ação forte através da Codeca, né? Parabéns ao pessoal da Codeca. De fato, a BR está ficando muito bonita, né? Bem limpinha, recuperando aí pequenos trechos dela. Mas okay. É uma ação da Prefeitura Municipal. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, Frisso, como é que fica a situação agora para essa série de setores aqui de Caxias?
Voltando então para a situação da pandemia, tá? É importante fazer uma pequena preliminar, né? Lá no início, em março, quando começamos as ações envolvendo toda a questão de nos preocuparmos com relação ao Covid-19, né? Nós tínhamos uma projeção de alcançarmos agora, em agosto, em torno de 50 mil infectados. Né? E trabalhava com um universo aí de que no mínimo 10% desses 50 mil, também representava 10% dentro de uma população de 510 mil, então trabalhava com 51 mil infectados possíveis, né? Seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde. E desses 51 mil, pelo menos 10%, em torno de 10 mil, também estariam sujeitos, né, a ações mais fortes. Nesse sentido, se projetava em torno de 6 mil necessidades, né, de internação hospitalar. Eu trabalhava com um universo de em torno de 350 a 400 internações em UTI. Veja que nós estamos chegando em agosto, nós tivemos até agora não mais que 100 internações em UTI, né? Nós estamos com, ontem, os dados divulgados, 3.144 infecções comprovadas, né? Que mesmo que multiplique isso por 4, né?
Sim.
Pegando as não constatadas, né? Nós teríamos em torno, no máximo, 10 mil pessoas atingidas na cidade, né?
Mas com isso, temos aí vice-prefeito, o senhor acredita que o pior já passou ou que é preciso ainda ficar em alerta?
Que eu queria colocar a minha fala, né? Pegando os dados fornecidos pela doutora Andréia, que é a nossa infectologista, né, a chefe do setor de infectologia da Secretaria da Saúde, em tese, o pior dia que nós passamos foi no dia 17, agora de julho, que nós tivemos, através das testagens, né, o maior número, em torno de 80 casos positivos. Né? Então, e ela colocava que essa seria a fase crítica a partir do dia 17 e nos próximos 14 dias. Né? Então, eu quero crer que agora, espero, né, que passando o inverno, já junho e julho, que é o problema principal, né? Se a gente pegar no ano passado, nós estávamos com 100% das UTIs ocupadas, né? Com as doenças de inverno, né? A SARS, principalmente, né? As doenças de infecção do inverno. Então, eu quero crer que em agosto a gente já, na linha do que foi colocado ontem, na análise das bandeiras, a gente está estabilizando, né, a propagação do vírus. Espero que assim seja, né, que não venha nenhuma outra onda. Né? Agora, sim, pegando a questão das escolas infantis, de fato, Thales, nós, estando em bandeira vermelha, cumprindo-se os protocolos acordados com o governo do Estado, as escolas infantis podem retornar, mas com todos aqueles cuidados, com limitações, né? E com a aprovação desses protocolos.
Essa liberação vai se dar logo, Frisso, por parte do município?
Da nossa parte, não vejo problema, desde que os protocolos sejam aprovados pela Secretaria da Saúde e pela Secretaria de Educação.
Essa abertura da escola infantil também não é um precedente para daqui a pouco se projetar mais adiante o retorno das aulas em geral? E se isso ocorrer, como vão funcionar essas aulas na prática? Quem vai monitorar os alunos, por exemplo, para não ter aglomerações?
Não, é que as escolas infantis, elas têm toda uma outra característica, né, diferente das escolas normais de primeiro e segundo grau, né? Então, tem todo um trabalho diferenciado de acompanhamento, né? Exige uma presença forte dos pais, né? E autorização específica, né? Mas a partir de hoje, no gabinete de crise, né? Na medida que esses protocolos forem apresentados, nós vamos estar decidindo aí conjuntamente o encaminhamento.
Bom, mas aí tem uma referência, daí eu quero lembrar também, Frisso, que é claro que vocês devem discutir, mas se já discutiram, que é a presença da escola mesmo pública, né? Que é a presença das escolas municipais. Nesse sentido, qual é que é o critério? Se desenha já o recomeço presencial a partir de agora?
A Secretaria de Educação vem trabalhando já desde o início, né? Com a possibilidade de quando isso acontecer, a volta, né? Mas essa volta, eu acho que ela só vai acontecer em conjunto com o governo do Estado, né? Haverá obrigatoriamente uma definição de tanto das escolas estaduais, as escolas particulares e as escolas municipais. Portanto, eu não vejo, pelo menos num curto espaço de tempo, a possibilidade desse retorno.
Vice-prefeito, a Prefeitura de Caxias do Sul vinha adotando uma postura justamente de ir seguindo o que o governo do Estado, mesmo antes do sistema de distanciamento controlado, ia publicando em decretos, diferentemente de outras prefeituras que até se anteciparam às decisões de governo. Mas a gente teve um movimento no final da semana passada que chamou a atenção, que foi os decretos municipais para reabrir o comércio antes mesmo da definição de bandeira para a região aqui da Serra Gaúcha. O que mudou? O que fez vocês a tomarem esta decisão?
Durante 3 semanas nós cumprimos rigorosamente os critérios da bandeira vermelha, em que pese o prefeito Cassina e aí toda a nossa equipe de governo, desde o início, entender que os critérios eram injustos, né? Não tem como nós lá no gabinete de crise justificarmos que a gente deixa um grande supermercado aberto que vende de tudo, de pneu a tecidos, a gêneros alimentícios, né? E tu deixa fechado, sem a mínima possibilidade de trabalhar, um pequeno comerciante, aí que ele, a família, mais 2, 3 pessoas, que atende 10 pessoas por dia, e tem condições de seguir protocolos muito mais rígidos, né? E de muito menos aglomeração do que um grande supermercado. Então, desde o início, nós colocávamos isso ao governo do Estado, no sentido de que, na bandeira vermelha, houvesse condições de, por exemplo, pequenos comerciantes, restaurantes funcionarem, né? Aconteceu, por exemplo, durante o período de bandeira alaranjada, onde a gente conseguiu estabelecer um protocolo a nível dos restaurantes com relação à questão do serviço de buffet. Então, nós temos que levar em conta que nós já estamos entrando no quinto mês, né? Quinto mês de parada das atividades econômicas, né? E pequenos setores da comunidade que estão atingidos, né? Sem possibilidades de volta. A gente espera que na reunião que vamos ter hoje com o governador, aquela questão da bandeira intermediária ou pequenas alterações na bandeira vermelha sejam possíveis e que tratem desses casos como comércio de rua, restaurantes, mesmo a questão das escolas infantis.
Por isso, o senhor destaca essa dificuldade, né, de equilíbrio, que muitas vezes provoca essa concorrência desleal que o senhor citou, né, do próprio sistema. Mas quando a prefeitura coloca a dificuldade de fiscalização pelo número de fiscais, também não provoca aí uma concorrência desleal daquele que cumpre em relação àquele que descumpre as regras?
Nós partimos, Babiana, desde o início, que a questão do cumprimento das regras é uma questão de consciência. Não é só um dever da prefeitura estar o dia inteiro com o fiscal bafando na nuca de um comerciante, né? Porque isso é uma dificuldade e estabelece aí uma relação de conflito muito grande, né? Porque as pessoas têm os seus interesses, né? E estão lutando pela sua sobrevivência. E aí elas nos colocam claramente, né, que existem situações diferenciadas onde setores estão, em tese, sendo privilegiados. Então, é de difícil solução esse problema.
Sim.
Então, cabe aí na análise do governo do Estado fazer pequenas alterações que se adequaria, né, não é necessário, como não foi, por exemplo, na indústria, retornar 100% da atividade industrial. As indústrias em Caxias estão cumprindo as bandeiras, né, com consciência, com protocolos de segurança sanitária importantes, né, que são exemplo, né, para o Estado, para o país. Né, as nossas grandes empresas, que foram grandes parceiras nossas lá naquelas três primeiras semanas de praticamente um lockout que aconteceu. Sim. Na cidade, né, e que criou as condições para que a gente chegasse nesse momento, esses critérios têm que valer para todo mundo, né? As uhum. pessoas têm que ser conscientes e responsáveis. Por exemplo, por mais esforço que a gente faça nos fins de semana no sentido de fechamento dos parques, lamentavelmente nós temos pessoas que descumprem, né? E somos obrigados a buscar apoio na brigada militar, buscar apoio em outros setores da sociedade do ponto de vista de fazer com que as pessoas entendam que a questão do distanciamento social, ela é uma necessidade, né? Okay. É uma necessidade do ponto de vista de evitar que o vírus se propague mais ainda.
Sim, para a gente finalizar, vocês esperam que o governo tenha essa atitude de reconhecimento? Claro que você já falou que espera que sim, que o governo na reunião de hoje, mas se isso não acontecer, vamos supor que venha o caso aí de uma nova bandeira vermelha, o que seria trágico no sentido da defesa do comércio, pelo menos pelo que os dirigentes dizem, enfim. Vocês pensam em adentrar novamente a justiça? Tem o pensamento disso? E se tudo isso, essa bandeira também foi uma ação somente porque foi a pressão da Serra em relação a essas definições judiciais que se deram no final de semana?
Importante dizer que a ação judicial prossegue, né? O que aconteceu foi apenas uma liminar, né, concedida, né, pelo Poder Judiciário, a não concessão de uma liminar, né, a cassação de uma liminar.
Sim.
Mas nós vamos fazer a defesa. Mas eu tenho convicção, viu, Thales, de que o governador passou a entender que para as bandeiras funcionarem efetivamente tem que ter diálogo com os municípios, não pode ser uma imposição. Né? O problema do sistema de bandeiras desde o início é a imposição do governo estadual sem diálogo algum com os municípios. Né? E nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade com relação a conhecer a realidade da cidade e tomar as melhores decisões.
Sim.
Que vão ser alteradas.
Procurador-geral do município disse que, em princípio, o município não ia recorrer dessa decisão. Vocês vão recorrer, então?
Olha, a ação é da AMESNE, né? As ações todas feitas pelas várias cidades. Então, nós, provavelmente, durante o dia de hoje, vamos consultar a AMESNE, né? A respeito à posição do nosso procurador, se esse é o entendimento dele. mas como foi uma ação articulada envolvendo vários municípios, né, durante o dia nós vamos definir essa situação. Mas a princípio eu não vejo problema nenhum da ação prosseguir.
O senhor citou a dificuldade de controlar a população, principalmente aos finais de semana. Há algum outro ajuste que possa ser feito em decreto municipal nesse sentido, já que há esse desrespeito, principalmente quando temos calor e temos aí o uso de áreas públicas que tem proibição de aglomerações?
Nós vamos continuar fazendo um esforço muito grande, né, do ponto de vista de que os critérios estabelecidos nas bandeiras, principalmente para uso de espaços públicos, seja cumprido, né? Esse é o nosso objetivo. Sempre buscando o apoio da população. E aproveito, então, também nesse sentido de chamar aí o apoio de todas as pessoas que nos ajudem a fiscalizar e as pessoas que evitem, né, circular nos espaços públicos no fim de semana. Quer fazer tua caminhada durante a semana, no final de tarde, pelas ruas de Caxias ou mesmo pelos parques? Isso é possível, né? Foi a flexão que a gente fez, exatamente para evitar a aglomeração.
Vice-prefeito Ed Eloy Frisso, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui, que é um momento importante porque a comunidade também precisa, né, dessa possibilidade de entender agora como os diferentes setores vão poder atuar, ou pelo menos o município pensa para os próximos dias e também até a próxima classificação de bandeira. Um bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia, Babiana. Obrigado a todos.
7:39, esclarecimentos por parte da Prefeitura, né? Uma reunião hoje, então, gabinete de crise, onde serão estudadas, refletidas posições e também com o governador, né, Eduardo Leite, em relação às ponderações da Serra. O que fica, né, Babiana, nítido na entrevista do vice-prefeito é de que o governador não tenha mais posicionamentos sem a consulta aos municípios. Pelo menos se ficou essa identidade na entrevista, né?
Mas isso a gente já vem acompanhando desde o momento em que, depois de muita reivindicação das regiões, o modelo passou a ter aquela divulgação prévia na sexta e a bandeira definitiva na segunda. Este final de semana de recursos nada mais é do que também um diálogo de argumentação por escrito, recurso, mas também mostra, né, que o governador não vem tomando as decisões sozinho.
Verdade. Agora 6:40, antes do intervalo comercial, nós vamos atualizar mais informações, porque são informações da área do jornalismo, mas da área de segurança pública, né? Dupla é presa em Caxias após tentar extorquir dono para devolver caminhão roubado. Flávia Noal. Daqui a pouquinho a Flávia Noal, então, 7:41, trazendo esse destaque. Vamos fazer o seguinte, vamos recuperar o intervalo comercial e na sequência a gente retorna com essa informação.
Ficar em casa anda fazendo bem, especialmente pra vovó e pro vovô. Precisando da Panvel, é só dar um alô.
Em Caxias do Sul e região, quem testou os caminhões Mercedes-Benz, Actros e Axor, aprovou. Escuta só o Danilo Fanton, da TRD Transportes.
Posso dizer aqui que os veículos são econômicos, confortáveis, seguros, um excelente caminhão.
Na transportadora Morada do Sol, o Thomas Sandi também está muito satisfeito.
No nosso setor, no nosso ramo, nós percebemos uma grande melhora na economia de combustível.
Ouviu só? Então confira as condições especiais para a sua região. Acesse vempramercedes.com.br e aproveite. Você também vai aprovar. Mecasul, no trânsito de sentido à vida.
Ser pai é trazer segurança, ensinar pelo exemplo. É mostrar direção. Ser pai é ter mão estendida. É ter ombro disposto. É ser inspiração. Ser pai é aceitar cada dia um desafio e cada momento como uma lição. Aos nossos pais, que com força, amor, garantiram cada um dos nossos sorrisos, nossa eterna gratidão. A Oral Unique Caxias do Sul deseja um feliz Dia dos Pais.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
As empresas do transporte intermunicipal seguem atendendo todas as localidades do estado. Observando as recomendações da saúde, os ônibus são higienizados e utilizam apenas as poltronas das janelas. Em tempos de coronavírus, tem sempre um ônibus intermunicipal para você viajar para qualquer localidade do Rio Grande do Sul. RTI. Os ônibus intermunicipais não param.
Ser pai é mais do que dar conselhos, é ser um exemplo. Mais do que ser próximo no dia a dia, é estar presente. Seja com um abraço, uma ligação ou uma lembrança. Ser pai é mais do que ser uma referência por ensinar o que sabe. É inspirar por fazer tudo com amor. Uma homenagem da Steel a todos os pais.
Esse é o Gaúcha Hoje, no som do Tio Bilia, hoje da Trilha Galponeira, nesta terça-feira do Gaúcha Hoje. Para Círculo, faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Agora tem teste para Covid-19 na Panvel. Quer saber mais? Acesse panvel.com/testecovid.panvel. Bem você! Vamos à informação, né, que é da área de segurança, agora sim com a Flávia Anual, trazendo no destaque essa manchete, né, que vem ao encontro do que a gente trazia no bloco anterior, né, na questão de se extorquir. Enfim, dupla é presa em Caxias após tentar extorquir dono para devolver caminhão roubado. Com você, Flávia.
É a prisão que aconteceu na madrugada desta terça-feira. Essa dupla furtou um caminhão na região central de Caxias do Sul e depois tentou extorquir o dono para devolver o veículo. A prisão ocorreu no bairro Pioneiro. O furto foi ainda ontem pela manhã. A vítima procurou a Polícia Civil, que fez buscas para recuperar o caminhão, e com isso a dupla acabou presa em flagrante. Conforme a Polícia Civil, os dois presos têm dezenas de antecedentes criminais por furto de veículos e extorsão.
Flávia, agora 7h46, 10 graus, sol em Caxias do Sul, manhã de tempo bom na Serra. Informações do tempo, tempo que sempre chega com o patrocínio de New Glass Envedriçamentos. Conforto o ano todo. Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa terça-feira a todos, uma terça-feira de sol e uma terça-feira onde, depois de um pouquinho de frio de manhã, à tarde a gente vai ter um bom aquecimento no estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez. A previsão indica uma quantidade grande de ar seco, porque é uma extensa massa de ar seco que se estende sobre o leste do Brasil, de um modo geral. Então a gente tem uma situação mais tranquila com relação ao comportamento do tempo, e a expectativa que tem é que algumas áreas com nevoeiro, algumas áreas de neblina, no começo do dia. Então é a única coisa que acontece. E também não é muitas áreas, não são muitas as áreas com cerração. Então a gente tem previsão de um comportamento de tempo bastante tranquilo com relação ao comportamento da massa de ar seca que domina o estado do Rio Grande do Sul e da expectativa de manter isso por um período mais longo. Pelo menos até sexta-feira, todo o estado desse jeito, e mesmo durante o final de semana. Porque no sábado pode haver alguma chuva na Lagoa Mirim. Ponto. Ficamos por ali. Então, ora, sábado pode ter chuva? Pode, Lagoa Mirim. Nas outras áreas tem mais nuvens? Tem, mas não tem previsão de chuva. E a expectativa que fica com relação ao comportamento do tempo é toda voltada para a massa de ar mas voltada para o clima seco sobre o estado do Rio Grande do Sul, pelo menos até terça-feira da semana que vem. A gente começa a pensar em chuva na quarta-feira da próxima semana. Por enquanto, até terça-feira o tempo está seco, as temperaturas estão altas à tarde, o friozinho pela manhã é bastante razoável. Claro, depois a gente deve ter algum período de chuva pelo estado a partir da metade da semana que vem. Mas, por enquanto, vamos curtindo esse tempo seco. Abraço a todos. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Cléo New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, oferecendo a previsão do tempo. Agora para a Rede Encomendas, agora de Porto Alegre a Candelária e Cachoeira do Sul, com dois horários ao dia. E ainda, Sindiserve, resistir, conquistar e avançar, 7h48, trânsito no L.
Thales, flui bem o trânsito neste momento em Caxias e principais rodovias da região. Tem aquele alerta para a região central de Caxias, porque a informação de momento é da Antônio Prado, que está operando em uma faixa. Já a tronca está totalmente bloqueada, tudo no trecho da rua Marechal Floriano, onde, lembrando, é construído um corredor de ônibus. Na rua Doutor Montauri, há um bloqueio parcial por conta de poda de árvores no Parque dos Macaquinhos. E tem recado do nosso ouvinte sobre acidente que aconteceu na Perimetral Norte, na rótula em direção à Casa de Pedra, envolvendo um motociclista. Fiscalização também está fazendo um pré-alerta para possível obras que devem iniciar a partir das 8 da manhã na rua Teixeira Mendes com a Júlio de Castilhos, mas ainda sem confirmação. E essa mesma informação vale para Bento Gonçalves, na altura da Doutor Bozano, aí em São Pelegrino, Tales.
No L749, Ciro Fabres. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Tales. Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Pois é, primeiro aspecto, fazer esse registro aí que a Babiana pontuou relativamente a questão do diálogo do governo do estado, que foi observado pelo vice-prefeito Adilói Frissa. Bom, são dois aspectos, né? Esse que a Babiana pontuou, quer dizer, dos recursos, que já é um indicativo de que há um espaço para o contraditório, né? E não só isso. Houve uma proposta do governo do estado de cogestão aos municípios. E, inicialmente, os municípios refutaram, porque isso traz junto responsabilidades. Quer dizer, a cogestão é o que os municípios, ou era o que os municípios queriam. Mas, quando foi apresentada a proposta, houve um recuo da parte dos municípios, embora não dos municípios aqui da região, que quiseram a cogestão, tanto que partiram para decretos municipais a partir da orientação da MESM. Só que aí se estabeleceu a seguinte situação: o decreto veio enquanto havia a negociação a respeito da cogestão. Tanto que hoje está prevista a reunião entre FAMUS e associações com o governo do estado. Então, o diálogo houve, né? É preciso fazer esse ajuste aí, essa avaliação. A bandeira laranja, Thales, ela vem porque realmente os números aqui da região tiveram uma contenção. Parece visível que houve essa contenção dos números, né? E nós temos aí um dado que é bastante positivo, parece, né? E o outro que preocupa nesse momento. O dado positivo, ele diz respeito ao número de pessoas com infecção ativa. Apesar de termos 3.144 moradores que tiveram algum tipo de relação com o coronavírus, o número que interessa é o da infecção ativa, 683 pessoas. Mesmo que a UFPEL diga que esses números sempre são o dobro, ainda estaríamos numa situação de 1.300, mais ou menos, um pouco mais que isso, pessoas com infecção ativa, né? E quanto maior esse número, quanto mais esse número se expande, mais a possibilidade de contágio se expande, né? Por isso é importante. E esse número obteve um recuo nas últimas horas, dado positivo. O dado que não é positivo é o dado do distanciamento social. Caxias do Sul tem um distanciamento social aí da ordem de 38%. Convenhamos, é quase nada para o momento, né? Então, esse dado preocupa porque, olhando para a questão do contágio, também esse é um dado que caminha na direção oposta, quer dizer, favorece o contágio. Então, nós temos que verificar como vai evoluir nas próximas horas. Eu acho cedo ainda para que a gente tenha uma perspectiva de redução, né? Mas nós vamos ter que avaliar com muita cautela nesse momento a evolução, Thales.
Tá certo. Ciro, muito obrigado. A Babiana não estava plugada, mas agora ela pode te dar bom dia, tá bom?
Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia. E até amanhã.
Até amanhã para todos nós. Abraço, Ciro. 7h53, nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos.
Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. 33 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
Estamos enfrentando a maior pandemia de nossas vidas, tendo que pedir o básico. Precisamos de testes e EPIs para todos os profissionais da saúde. Cada vida vale a luta e os trabalhadores públicos sabem bem disso. Estão atuando incansavelmente nas áreas da saúde, segurança, educação, assistência e saneamento. Valorize quem cuida de você. Uma campanha Sindserve. Resistir, proteger, alertar.
A Panvel Farmácias quer que você fique bem sempre. Faça suas compras pelo Alô Panvel sem sair de casa. E deixe que a gente leve o seu pedido até você. É só ligar para o 0800-642-9001. Faça suas compras que a gente entrega tudo, onde e quando você quiser. Alô Panvel, fique bem.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Já definiu o que fará na sua obra, mas não tem uma pessoa de confiança para fazer o serviço? Vem que a Elevato tem equipe de instalação própria. Além de comprar os produtos para a sua construção ou reforma, você já pode agendar todas as instalações com garantia Elevato. Ou seja, tranquilidade total. Você economiza dinheiro e tempo. Estamos com nossas lojas abertas. Ou ainda, se preferir, atendemos por WhatsApp ou telefone. Elevato. Sua casa, nossa causa.
O gás acaba sempre quando a gente mais precisa, não é mesmo? Para lhe ajudar, a Libergás está sempre à disposição de domingo a domingo, das 8 da manhã até as 8 da noite. Não deixe para depois o momento inesquecível que você pode viver agora. Entre em contato pelo 3227-2263 ou pelos meios digitais. Libergás, energia sempre presente.
Sete e 56, de imediato no Gaúcha Hoje, informações da Dupla Caju, com você, Costa.
O Caxias aguarda o seu adversário para a final do Campeonato Gaúcho, que sairá do Clássico Grenal de amanhã. Ainda não há confirmação da data da final, mas independentemente disso, o Caxias segue a sua preparação, segue a rotina de treinamentos. Ontem, em entrevista ao Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, o presidente Paulo César Santos falou sobre a possibilidade de jogo único. O Caxias ainda não tem um posicionamento certo sobre esta questão, irá ouvir o outro envolvido na final e conversar também com a Federação Gaúcha de Futebol, pois tem muitas situações envolvidas, principalmente questão de patrocinadores. Ontem, o presidente também confirmou a renovação contratual do lateral direito Ivan, até o final de 2021, jogador que é um dos destaques da equipe nesta temporada. O Juventude inicia a semana de estreia na Série B do Campeonato Brasileiro com novidades, além das contratações do lateral esquerdo Helder, de 31 anos, e do lateral direito Luiz Ricardo, de 36, mais nomes devem chegar nesta semana. A expectativa é que um zagueiro e um atacante sejam anunciados para compor o elenco alviverde.
Obrigado, ele, Eduardo Costa. Agora, dupla Grenal.
Tarde importante para o Internacional nesta terça-feira. Treinamento 3:30, definição do time para o Clássico Grenal de amanhã, que vale o título do retorno do Campeonato Gaúcho e uma vaga na decisão contra o Caxias, que foi o vencedor da primeira fase. E no final desta tarde, no TJD da Federação Gaúcha de Futebol, dois julgamentos. O de D'Alessandro, que agora não é mais titular da equipe desde que Thiago Galhardo assumiu esta condição ao lado de Guerreiro, mas ainda é a grande liderança de vestiário e uma peça que vem constantemente sendo utilizada pelo técnico Eduardo Cudê. D'Alessandro vai ser julgado em função de ofensas proferidas ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol após o Grenal disputado no último dia 22 em Caxias do Sul. Pena mínima de 30 e máxima de 120 dias, além de multa que varia de 100 a 100 mil reais. Já o técnico Eduardo Cudê também será julgado pelo mesmo motivo que foi relatado na súmula do árbitro Daniel Bins e também no relatório enviado pelo delegado da partida, o senhor Marcos Caduri. O treinador argentino pode ser punido entre 1 e 6 partidas e, de acordo com a Procuradoria-Geral do TJD, se eles forem suspensos no julgamento desta terça-feira, já começam a cumprir a suspensão a partir da quarta, a não ser que o Inter consiga algum tipo de efeito suspensivo. Mas, claro, o julgamento é que vai definir se as penas irão ou não ser validadas por parte do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol. Destaques do Inter no Gaúcha hoje.
Grêmio realiza único treino com todos os jogadores à disposição nesta terça-feira, mas tem dúvidas nas laterais. Vitor Ferraz disputa a vaga com Orejuela e Guilherme Guedes com Bruno Cortez. No mais, equipe escalada pelo tricolor no Clássico 426. PP renovou o contrato ontem com o Grêmio até 2024 e a sua multa bate quase na casa do bilhão de reais. O tricolor, que está finalizando a negociação de Diego Rosa com o Manchester City para anunciar nos próximos dias, mas deve ganhar inicialmente cerca de 10 milhões de euros. Informações do Grêmio para o Gaúcha hoje, com Rafael Gomes.
Fabiana, tchau, até amanhã.
Boa terça-feira a todos.
Para todos vocês, um forte abraço, tchau.